Sessão da Câmara de Vereadores de Santa Teresa, dia 9 de novembro de 2022. Havendo quórum de instalação e deliberação, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a todos para que de pé façamos uma oração. Coloco a ata de número 21 da sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente recebido de terceiros.
Prefeitura Municipal de Santa Teresa, divisão de tributos municipais. Rafaela Basso. Especificação: solicito requerer informações conforme o que segue. Ao presidente e vereadores. APM Santa Teresa. Excelentíssima senhora prefeita municipal Rafaela Basso. Inscrita no RG sob o número 60 67 68 0899, com a base do artigo 33 da Constituição Federal, nos artigos 10, 11, 12 da lei de número 12.527/2021, a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas. Dirige-se respeitosamente a Vossa Senhoria com o objetivo de apresentar a seguinte requerimento de informações relacionadas às questões pessoais, bem como relacionadas aos contratos abaixo explicitados. A requerente solicita saber de que forma se dá o controle de ponto e jornada normal, extraordinária, dos funcionários públicos municipais, especialmente aqueles lados da Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura. Requer cópia dos espelhos, ponto, fichas, dos servidores lotados nas secretarias acima citadas, com as devidas anotações e assinaturas dos funcionários dos últimos 36 meses. Requer cópia das escalas e das convocações ao trabalho citadas na Lei Municipal 1485/2017, no que se refere ao sobreaviso dos serviços de manutenção da rede de água dos últimos 36 meses. Requer cópia dos comprovantes de entrega de EPLS aos funcionários da Secretaria de Obras e Secretaria da Agricultura, referente aos últimos 36 meses. Requer cópia do certificado dos cursos obrigatórios de número 10, 33 e 35, referente aos servidores da Secretaria de Obras e da Agricultura. Requer cópia de certificados dos cursos obrigatórios dos motoristas que efetuam o transporte escolar do município. Requer cópia das ordens de serviços demandadas referente ao contrato 023/2022, celebrado com a empresa Vila Serviços e Acabamentos Lida. Requer cópia das ordens de serviços demandas referente ao contrato 135/2021, celebrado com a empresa Vila Serviços e Acabamentos Lida. Requer ainda listagem dos telefones corporativos municipais, estabelecido especialmente o número de acionamento em caso de sobreaviso dos serviços de manutenção de rede de água. em cumprimento ao artigo 11 da Lei de número 12.527, de 18 de novembro de 2021, de 2011, o acesso às informações requisitadas deve ser imediato. Não sendo possível o acesso imediato à resposta, em conformidade com o referido artigo, deve ser expedida no prazo máximo de 20 dias, contados do protocolo deste requerimento junto a este município para o recebimento da resposta. Comunico o seguinte endereço: Rafaela Basso, atenciosamente, Rafaela Basso.
Leitura do expediente recebido da Prefeita Municipal.
Recebemos da Prefeita Municipal ofício de número 193/2022, enviando os projetos de lei que serão apreciados a seguir. O ofício de número 193/2022, encaminhando alterações no plano de trabalho.
Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei para apreciação.
Projeto de lei municipal número 1553/2022, de 8 de novembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o município de Bento Gonçalves para a compra de procedimentos para manutenção do atendimento médico, ambulatorial e hospitalar de alta e média complexidade, exclusivamente de urgência e emergência e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, Projeto de Lei de número 1553/2022, de 8 de novembro de 2022. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima nominado, autorizando o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para a compra de procedimentos para manutenção do atendimento médico, ambulatorial e hospitalar de alta e média complexidade, exclusivamente de urgência e emergência. As situações que o convênio objetiva atender são realmente as de urgência e emergência, casos graves que ensejam atendimento especializado e rápido, dependendo para ocorrer do ajuste que agora se objetiva. Sabe-se que é dever do município cuidar da saúde dos seus habitantes, tanto pelo artigo 196 da Constituição Federal, quanto pelo artigo 8º e capítulo 8º da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores para sua apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2022. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Comunico que o projeto de lei municipal número 1553 de 2022, de 8 de novembro de 2022, recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei de número 1553 de 2022 em discussão. Com a palavra, o vereador Edu.
Presidente, eu gostaria de voltar um pouquinho. Eu fui pego de surpresa. A questão da Rafaela Basso. Ela vem pedir explicações para a Câmara ou para a Prefeitura? Porque ela é uma pessoa física. A não ser que o senhor autorizou isso, eu não sei como procedeu.
Bom, pelo que eu vejo do documento, foi enviado, logicamente, para a prefeitura, né, destinado à senhora prefeita municipal, e a Câmara recebeu também, o que nos obriga a fazer a leitura, né, já foi feita a leitura de vários ofícios e etc. Vereador Edu?
Concordo, isso diz que a prefeita recebeu, mas com ordem de quem? Todo ofício que vem para a Câmara tem que ter o aval do presidente. Assim como o presidente retirou os projetos hoje, né, o senhor podia, no mínimo, ter, na reunião das comissões, ter colocado isso para nós.
Não, isso não vai à votação, nunca esteve nos envelopes de ninguém, os recebidos de terceiros. Sempre o secretário faz só a leitura, até porque não tem o que a gente votar, não tem o que a gente fazer aqui. A gente lê, toma conhecimento e era isso. Ela enviou para a Câmara pedindo a leitura e a gente a fez. Simplesmente isso, tá bem? É sobre essa matéria? Não. Vamos adiante. Vamos falar do projeto de lei municipal de número... Por favor.
Uma questão de ordem.
Favor. Não. Não, uma questão matéria de ordem. Vencida, só tem leitura. Isso
presidente,
não tem...
Uma questão de ordem,
então,
por favor.
Então diga a questão de ordem. Em razão de que a questão de ordem?
A questão de ordem é o seguinte, eu penso que o que pode acontecer? Daqui a pouco qualquer pessoa física pode vir pedir para o senhor. E o senhor vai ter que ter a mesma postura, presidente. Essa é a questão. E não só pensando no senhor, pensando no futuro presidente.
Perfeito, mas é essa a postura que o atual presidente adota. A gente já recebeu um ofício do professor César Augusto Prezi, foi feita a leitura, não foi a votação, não estava nos envelopes, não foi votado, nada mudou, nada mudou. A gente recebeu da mesma forma.
Só que a questão do ofício do senhor Prezi, ele não cita uma empresa, aqui ela cita. E a questão, esse dono da empresa é morador de Santa Teresa, está envolvendo com pessoas.
Perfeito.
Como é que nós vamos comprar essa briga?
Não estamos comprando briga. Nenhuma. Ela fez um pedido de informações e pediu a leitura na Câmara de Vereadores. Aqui é uma casa pública. A gente vai começar a funilar, então? Quem a gente recebe, quem a gente não recebe? Até hoje, sempre foi recebido todo mundo aqui nessa tribuna. Presidente do clube, presidente da Associação Trivênita, todo mundo faz seu pronunciamento, todo mundo promove suas festas e etc. Sempre foi assim. Eu não posso afunilar, dizer quem é merecedor de ter uma leitura no expediente de terceiros ou não. E se assim eu julgo, todo o povo é merecedor de ter uma leitura no expediente de terceiros. A gente recebeu o documento do terceiro autor, da pessoa que fez este documento. E foi feita a leitura. A gente recebe, a gente faz a leitura. Eu não tenho o poder de destinar se vai ser lido ou não em pauta. Não o documento recebido de terceiros. A gente recebe e faz a leitura. Vereadora.
Espera só um minutinho. Minutinho só.
Só o que, que a gente está... Eu acredito que seja o mesmo raciocínio do Edu, é que esse pedido de informações está direcionado à prefeita e não à Câmara de Vereadores, não a você. É isso que é o questionamento, porque envolve empresas, envolve um monte de secretarias, tá? Eu acho, sim, que é válido todos os pedidos de informação, desde que seja direcionado à Câmara de Vereadores, direcionado a você, presidente. Agora, em nome da prefeita, um ofício em nome da prefeita, e a gente está expondo, acredito, sim, que tem que ser feito... mais direcionado à prefeita e não à Câmara de Vereadores, até porque nem tem o teu nome, não tem Câmara de Vereadores, não tem nada. Simplesmente o senhor jogou, colocou na sessão.
Não, não joguei. Esse documento foi recebido pela autora e a gente fez a leitura. Não existe essa historinha de destinação. O ofício do César Augusto Prezi era destinado à promotoria ao Ministério Público. Não foi direcionado para a gente o ofício do Prezi. Foi direcionado ao Ministério Público, mas ele nos enviou. Com todo o respeito a todas as obras de arte que existem no mundo, mas se alguém enviar uma poesia, a gente vai ler. Não importa se ela foi destinada ou não. O autor do documento mandou. Tem o autor, tem o documento, ele está devidamente qualificado como se isso aqui fosse um processo. Se a empresa citada se sentiu agredida ou se sentiu intimada ou qualquer outra coisa, ela pode falar diretamente com a autora. A Câmara não está comprometida. A Câmara cumpre o papel. A casa do povo.
Presidente, não é isso que eu estou querendo dizer para o senhor. Eu já tive, antes de ser vereador, eu era uma pessoa jurídica. Eu não tinha autoridade para falar na casa. A não ser que eu era uma pessoa... Mentira, eu era uma pessoa física. Jurídica, se eu era presidente de uma entidade, alguma coisa do gênero, até na época o senhor Pissetti era presidente. Eu era presidente do clube. Nesse momento eu poderia falar. Pelo menos é o que o regimento da casa diz. Ou, quem eu falei para o senhor, eu sou leigo, estou aqui para aprender. Entendeu? É o que me preocupa. Daqui a pouco, qualquer pessoa física pode vir aqui pedir explicação. Eu não digo assim que o senhor está totalmente errado. Eu acho que a gente tem que ouvir o povo. Mas a questão é assim, ó, que nem o senhor falou, clube veio, canoagem veio, pessoas jurídicas, entidades, mas aqui é pessoa física. É isso que me preocupa. Não é levantar uma discussão. É evitar problemas. Eu sei que aqui ela pediu para a prefeita e tal, mas que nem a minha colega falou, não tem nenhum pedido dizendo presidente da Câmara, Alencar Zafra, eu gostaria de explicações. Não tem nenhuma assinatura do senhor. É isso que me preocupa. Eu, como eu disse, nunca fui presidente. O Pecete foi, Domingos foi, Márcio foi, o Enio foi. Eles devem saber como proceder. Eu não sei. Estou preocupado.
Perfeito. Para deixar o senhor tranquilo, a preocupação é indevida, tá bem? O comprovante de pagamento, que para a gente fazer esse pedido, ela exigiu alguns documentos, tá? Então, tem aqui, direcionado ao presidente e vereadores, para ciência e acompanhamento do protocolo 495 de 2022. O outro argumento levantado, os outros a gente já os concluiu. O outro argumento levantado é referente a uma pessoa CPF e não é nenhuma entidade representando o mesmo, né? Nós tivemos esse ano, a convite do senhor, o primeiro presidente da Câmara. Ele veio aqui, fez seu pronunciamento e ele é CPF. Aqui é a casa do povo, o Remus. Ele veio, fez seu pronunciamento, CPF, não representou nenhuma entidade, nada. Representou simplesmente um mandato que ele foi eleito, que foi o primeiro, de um ano como presidente. Então, na minha legislatura como presidente, eu não sei se o próximo vai ser assim, mas eu receberei todos, CPF, CNPJ, entidades, ONGs, organizações, enfim... toda e qualquer pessoa que quiser fazer o seu pronunciamento, poderá e deverá. Esse documento foi direcionado, sim, à exima senhora prefeita. No comprovante de pagamento, ela nos levou, tá como cópia, tem o recibo da servidora pública que recebeu esse documento, e a autora do documento, com o documento particular dela aqui, com base nos artigos que ela citou, dizendo que é constitucional o que ela está pedindo, esse ofício que a própria autora elaborou, ela tem o recibo do pagamento aqui, que ela fez o devido pedido de informações, e ela destinou bem informalmente a caneta, a punho, sem assinatura, ao presidente, vereadores, para ciência e acompanhamento. A casa não está se comprometendo, a gente não está colocando de ninguém na reta, se assim o fosse, seria o meu, mas se tomou o cuidado para isso, a pessoa está devidamente qualificada, e acredito que era isso. Eu coloco, então, o projeto de lei municipal de número 1.500... Não? Coloco o projeto de lei municipal número 1.553 de 2022, de 8 de novembro de 2022, em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Antes de passar para a leitura do expediente recebido de terceiros... Mais alguma dúvida referente ao pedido de informações? Vereador Edu?
Presidente, a minha dúvida é clara. São dois, o senhor mesmo diz, são dois poderes diferentes. O pedido de informação aqui que ela mandou, por mais que ali o senhor disse que tenha protocolo, é para a prefeita municipal. Não veio direcionado para a Câmara Municipal. Ela pode até citar ali, mas no ofício não está escrito Câmara Municipal. São dois poderes totalmente diferentes. Se cada informação que eles pedirem lá na Prefeitura passar pela Câmara, a gente não vai mais aprovar projeto nenhum. Eu não estou entendendo isso. Eu não sei se chegou para o senhor. Como eu disse, se um dia eu tiver a oportunidade de citar essa cadeira... Eu não entendo como o senhor age. O senhor do nada aparece com isso, que é polêmico, e tira três projetos de pauta que são simples de aprovar. É a questão... O senhor pode ter uma ideia diferente, mas eu estou falando com a educação com o senhor. É a questão de postura, presidente. Dessa forma, aí o senhor me diz que se o senhor tivesse aceitado o meu pedido, a Câmara teria uma bagunça. Se eu tivesse escutado quantas vezes o senhor veio falar comigo dos colegas do senhor, o senhor sabe. A gente conversou lá em Bento sobre isso. Falou de A, de B, de C. Eu nunca abri a boca para ninguém. Nunca abri a boca. E o senhor sabe o que o senhor falou. Só que assim, ó, eu sou um cara de conduta profissional, né? Agora o senhor, na última sessão, o senhor falou que eu vim oferecer cargo. A política é negociável, né? Só que isso é uma questão de postura. Aí como o senhor retira 3 projetos e não coloca isso para os seus colegas? Eu pedi para o senhor, vamos discutir os projetos. Eu tenho certeza que se tivesse botado em votação sim e pauta não, a maioria ia aceitar. Tem que ter um pouco de bom senso, presidente. Me desculpe, que nem eu falei, eu posso estar errado. Eu sou um cara que eu admito meus erros. Mas a gente, às vezes, tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Peço para o senhor mais uma vez. Desculpa por alguma palavra colocada.
Não, perfeito, mas novamente eu insisto. Ela levou o documento. E como eu digo, em respeito novamente a todas as obras de arte que existem. Se enviarem uma poesia para o recebido de terceiros, será feita a leitura. Não é um ofício, não é um documento oficial. Esse mesmo não é um documento oficial. Não tem número de ofício, não tem a instituição, é simplesmente uma folha A4, com alguns pedidos que ela solicitou, que poderiam ter sido até verbalmente. E engajo mais uma vez, qualquer pessoa que... E o senhor comentou, agora eu vou me recordando conforme as falas, eu vou desenvolvendo o raciocínio. O senhor disse, cada pedido de informações que for levado à prefeitura, se a gente ler aqui, a gente vai ficar até as 9h30, não foi essas as palavras, mas ficaremos até 9h30 apreciando os pedidos de informação. Será lido os pedidos de informação que oferecerem para casa fazer leitura. Eu acredito que é até uma questão de transparência. Como é que eu vou colocar na balança, afunilar o que a gente deve fazer a leitura no expediente de terceiros e o que a gente não deve? Ela mandou, solicitou a leitura, entregou o documento na casa e disse, por favor, façam a leitura, eu quero que isso seja de conhecimento público, o qual não vejo problema nenhum. Ela citou aqui uma entidade pública, citou informações de uma entidade pública, tudo bem, citou uma empresa limitada, mas contratada pelo poder público. A gente está tendo aqui uma separação de poderes. E como legislativo, a gente sabe que lá em Brasília, o legislativo ele tem a concha virada para cima, aberta para o povo e aberto às opiniões do povo. Aqui é a mesma coisa. A gente está aberto ao povo, está aberto às ideias, está aberto a discussões do povo. Tudo que for levado do povo para a gente vai ser lido, vai ser falado. A nossa própria tribuna é opinião, a maioria das vezes, do povo. A gente usa o lado das explicações pessoais como levada de informações do povo. É assim que eu levo a casa, é assim que pretendo continuar levando até a última sessão de dezembro. O senhor gostaria de falar mais uma vez?
Só mais algumas palavras aqui. Eu concordo totalmente com as tuas palavras, presidente, tá? Só que assim, ó, é que nem o senhor falou, é um protocolo destinado ao executivo. São 2 poderes diferentes. Por mais que eu vou lá abrir um protocolo dizendo eu quero explicação do legislativo, não tem cabimento. Acredito sim que é um direito dela, tá? Mas é que nem o senhor falou, seria uma coisa para ser usada na tribuna. Daqui a pouco o senhor ia lá ler o ofício. É, o senhor ou alguém, algum dos vereadores, enfim, eu, qualquer um dos vereadores, mas não para ser levado em discussão. E eu acredito assim, ó, que o senhor às vezes puxa esse problema para a Câmara. Porque se o senhor tem um diálogo com nós antes, ó, a gente recebeu isso, a gente evita um monte de problema. Já aconteceu numa outra sessão isso. Entendeu? Bota isso em discussão. Cara, a gente tem 9. Tu tomou essa decisão sozinha, Alencar. Sim, tu botou em pauta. Se a maioria aceitasse, beleza, eu ia ficar quieto. Só que o senhor não botou em discussão isso. É que nem a gente já voltar um pouquinho mais. A questão do contador. Eu e o vereador Pilate fomos os únicos que falamos a Câmara tem que contratar. Nós tínhamos evitado um monte de problema. Então, eu acho que nesse ponto, como eu falei, eu sou 50% certo. Mas acho que nesse ponto o senhor está errado. Leva isso para nós. Antes. Como amigos. É um grupo. Vamos trabalhar junto. A gente recebeu isso. Tu acha que a gente tem que falar isso na sessão? parece que dessa forma a gente está remando contra a maré sempre. Eu vejo. Eu não sei o que o pessoal lá fora vê, mas eu vejo isso.
Vereador, quanto agora a esse novo argumento, eu digo que a gente segue aqui na casa protocolos. Todo ofício nunca esteve no envelope de vocês, nunca foi enviado nos WhatsApps de vocês. Todo ofício ele vem, a Câmara recebe, não é o presidente que recebe. É os servidores da Câmara, a diretora da Câmara, que inclusive tem mais poder do que eu aqui dentro. E ela recebe, recebido de terceiros. E é feito a leitura. Nunca ninguém teve um ofício no envelope. Ah, mas tu poderia ter aberto a discussão. Não, porque é simplesmente a leitura. Não é feita a discussão. Se iniciou a discussão no meio da discussão do projeto. Mas não existe discussão da leitura do expediente recebido de terceiros. E vocês estão querendo tornar esse caso, porque afeta um ou outro, como forma excepcional. E não é isso. Não é isso. Todos os ofícios recebidos por terceiros, sejam eles ofícios, documentos, comunicados, são lidos e relidos da mesma forma e recebidos da mesma forma. Eles vão para a pasta da leitura do expediente de terceiros da mesma forma. Semana passada a gente teve um convite da Padre Vicente Rodrigues. Não foi discutido. Os senhores não tinham previamente no envelope, não tinham nada. Nada. Ah, vamos voltar então à sociedade e à entidade. Necoprece tem um CNPJ, mandou um ofício para casa, foi feita a leitura. Daquilo lá não foi dito que estava errado. Não estava as mesmas especificações. Não estava direcionado para a gente, estava direcionado para o Ministério Público, ele não é CNPJ e ele não é uma entidade para elaborar um ofício. Ele simplesmente elaborou um documento e entregou aqui na casa e disse, eu quero que seja lido em sessão. Eu não posso ler na tribuna. E se ele acha que o vereador Gilney tem uma dicção melhor? E se ele acha que o vereador Pilate tem uma dicção melhor? Ele vai ter que escolher o vereador? Aí o vereador vai entregar o tempo dele de tribuna para fazer a leitura. Não que eu ache errado, mas tem um espaço feito para isso. Tá bem?
Presidente, eu vou pedir mais um minuto para o senhor. Eu peço a compreensão. Eu concordo com o senhor plenamente nas palavras. Plenamente. A questão do Necoprece, ele se direcionou diretamente à minha pessoa. Né? Eu devia ser o vereador incomodado, mas não é essa a questão. A questão, acho que é o bom senso de dirigir uma casa, presidente. Se vai a votação, a questão do NECO, e o pessoal, os vereadores estão de acordo, quem sou eu para dizer que não? É isso que eu estou dizendo para o senhor. Foi um problema aquela questão do NECO. Girou um bafafá na cidade. Para quê? A gente está aqui para quê, então? Isso vai acontecer de novo. É a mesma questão. Eu concordo totalmente com o senhor. Coloca isso em discussão antes, presidente. Eu sei que o protocolo diz que não e tal, mas assim, ó, é um grupo. Se todas as cabeças, se as 9 cabeças querem botar isso em discussão, vamos lá. Eu sou favorável. É isso que eu estou questionando, senhor. Não é questão de quem foi que mandou. Não, é só isso. Muito obrigado.
Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores.
Ofício de número 194/2022, excelentíssimo senhor Alencar Zafre, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo de forma respeitosa, venho por meio deste encaminhar a esta casa as alterações no plano de trabalho relativo ao convênio número JCN008/21. FPE número 2149/2021 de pavimentação asfáltica na rota turística, caminho do Pão e do Vinho, lote 06, linha geral do município de Santa Teresa. Anexo a este seguem o plano de trabalho inicial e o atualizado com as alterações necessárias para efetivação de aditivo de prazo do referido convênio, sendo o que tinha para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, Gisele Calmo, prefeito municipal.
Eu peço desculpas, acabei pulando a etapa, a gente tinha mais um ofício do recebido de terceiros. Eu comunico de novo, então, leitura do expediente recebido dos senhores vereadores.
Não há expediente recebido dos senhores vereadores.
Isso. De aditamento? Seguindo o artigo 140 do Regimento Interno desta Casa, retorna à pauta a moção de apoio de número 2. Coloco a moção de apoio de número 2 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aquela da SUSEP. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a ordem do dia. E vamos às explicações pessoais por ordem. Convido os vereadores para a inscrição. Vereador. Com a palavra, o vereador Ivaldo Pissetti.
Excelentíssimo presidente desta casa, vereador Alencar Zaffari, vereadora Franciele, senhores vereadores, secretária Amanda, doutora Franciele, jurídica, e a todos que nos acompanham nas redes sociais, o meu cordial boa noite. Primeiramente, recebemos de surpresa uma notícia no dia 31, e no dia 30, na verdade, e eu quero aqui fazer um agradecimento especial no período que esteve nessa casa, sempre buscando uma pessoa, fazendo o melhor, a melhor eficiência, com muito ímpeto, e agradecer pela ajuda que ela nos dedicou esse tempo, que é a secretária Andrelise. Eu faço votos que ela tenha sucesso na função que vai desempenhar daqui para frente. Obrigado, Andrelise. Eu gostaria de falar sobre a sessão solene em homenagem à Associação Trivênita de Santa Teresa, no grupo de cantorias. Nós tivemos o comprometimento do fotógrafo e de mais pessoas que o contratou. Cadê as fotos? O pessoal da associação está aguardando as fotos, já se passou um bom tempo, e eu digo assim, esse sinal de desleixo nos deixa muito mal, porque foi uma homenagem bacana, uma homenagem que marcou, e perante quem dedica esse tempo das cantorias, é muito importante que o fotógrafo chega e entrega as fotos. Eu peço encarecidamente, quem se tem alguém de responsável, que alguém conheça dos vereadores, que, por favor, que comunique ao fotógrafo que cumpra com o seu trabalho e que entregue as fotos ao grupo de cantorias. Quero falar também uma questão que me causa estranheza. Eu, como vereador, há mais de 3 meses, eu busquei duas certidões negativas de via público. Eu faço isso sempre com o intuito de valorizar, de prestigiar os nossos, os que aqui nasceram, os que aqui sonharam, que trabalharam para construir essa Santa Teresa, do jeito que ela está hoje. E eu busco essas negativas sempre para nomear alguém que isso eu acho que é muito gratificante, que é dos nossos e que fazem parte dessa comunidade. Me parece que o executivo não tem interesse, porque várias vezes foram solicitadas essas negativas, essas certidões, e eu me identifico com o vereador Enio, porque eu ouvi o vereador Enio muito chateado com as questões, que ele propõe uma indicação, e havia uma controvérsia entre os próprios vereadores. E eu me ponho hoje no lugar dele, me sinto no lugar dele, porque eu também me sinto chateado, porque um projeto, para mim elaborar um projeto legislativo, eu necessito dessas negativas. E eu não sou atendido. Não entendo por quê. Se fala tanto em unir o grupo e eu não sou atendido. Vamos aguardar mais um pouco, vamos ver como é que essa situação se desenrola, né, presidente? Vivemos tempos difíceis, eu digo assim que ele é muito grave. Eu falo referente, presidente, ao projeto 1421, sobre, nessa casa, que estava presente a prefeita municipal, sobre a revogação desse termo de cooperação executivo e legislativo. Eu confesso a todos vocês, isso está me gerando um desconforto para todos nós, um descrédito nessa casa, uma discussão desnecessária. E tudo isso que está nos acontecendo, todos nós, vereadores, podemos aguardar mais um mês, mais dois meses. Mas e os funcionários e as funcionárias dessa casa? No mínimo que eles têm, o direito é de receber. Eles prestam um trabalho e têm que receber. E eu vejo que essa discussão toda, ela está nos trazendo um desgaste e um custo altíssimo. Porque quando eu sentei nessa cadeira, presidente, eu solicitava que economizasse até em envelopes. Não há necessidade, porque vai se consumir. O custo da contabilidade para essa casa vai nos custar muito alto. A tesouraria, os recursos humanos e a equipe de licitações, que o próprio executivo fazia isso. E se vocês me permitirem, vereadores, eu não entendo disso, mas eu imagino que o contador, não sou ninguém para estar falando, mas eu acredito que em uma hora ele resolve a situação dos 9 vereadores e dos 3 funcionários que nós temos nessa casa. Por que gastar esse valor exorbitante? Porque todos nós sabemos que quem paga somos todos nós, e é essa a sociedade, a comunidade de Santa Teresa que paga. Então, nós precisamos voltar a conversar com o executivo para tentar normalizar toda essa situação que está acontecendo. Eu acredito que não existe outro município dos 497 municípios do Rio Grande do Sul que esteja acontecendo o que está acontecendo nessa casa. É uma coisa sem explicação. Eu digo, ele é único. Porque a gente não consegue conversar, a gente não consegue atravessar barreiras. E nós precisamos nos respeitar. O contraditório, ele existe. E nós podemos ficar aqui discutindo, vereador Enio, a noite toda. Desde que a gente se respeite. E eu não entendo o porquê que aconteceu isso, está acontecendo isso comigo. Isso está me chateando demais. Quando esse projeto 1421 ele foi à votação, eu falei para o presidente, em maio, que esse projeto tinha que ser retirado de pauta e nós tínhamos que conversar e documentar isso com o Executivo e o Legislativo. Isso não foi feito. Nós precisamos andar juntos, se respeitar, e eu acho que o diálogo é importante, porque há uma situação que ela nos despreza demais dentro dessa casa. Na última sessão também, vereador aqui, eu sei que um vereador propôs uma homenagem à prefeita, e eu quero deixar bem claro, acho que Santa Teresa tem que buscar uma emenda para fazer um monumento a todos de Santa Teresa que contribuíram para que Santa Teresa se mantivesse, que se mantém e que está do jeito que está, como está hoje. Porque só isso é que nos valoriza. Hoje, Santa Teresa é um motivo de orgulho. E é o executivo, que é gestor, cabe a manutenção. É o mínimo que nós precisamos, é trabalhar em prol dessa comunidade. E, presidente, para finalizar, eu vi que ficou em aberto o projeto 1550, 1551, que é a abertura de um crédito suplementar, 1552. Eu peço ao senhor que antecipe a sessão para o dia 16, para o dia 17. Assim nós solucionamos uma questão e não deixamos um imbróglio para o mês de novembro, para o dia 23, que seria o dia 23 da sessão. Isso solicito, é da minha parte, como vereador, de antecipar essa sessão. Se possível, eu peço encarecidamente. Se não, tudo bem. Obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Edu Alisson Keller.
Cumprimento o senhor presidente, vereadora Franciele, demais colegas, assessora Franciele e secretária dessa casa. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns ao meu colega Pecete. Eu acho que essa é a postura, colega, de um presidente. Assim como eu vou cobrar do meu colega presidente Alencar a questão da retirada dos três projetos hoje. Eu pedi duas vezes para o senhor colocar em discussão. Se a maioria fosse contra, eu ia aceitar. Mas eu não aceito por o senhor não ter a postura, presidente. É o que eu cobro do senhor desde o primeiro dia. Eu fui um cara que eu briguei muito com o Pecete, só que ele sempre manteve a postura. Sempre. Sempre. Ele foi o presidente. Ele sentou nessa cadeira como presidente. Ele soube ocupar essa cadeira. E infelizmente o senhor, na minha opinião, na minha singela opinião, não está sendo. Eu pedi duas vezes para o senhor, coloca em discussão. Se o senhor colocasse e a maioria dissesse que não, eu iria aceitar. O senhor não fez isso. É uma questão de conversa, presidente. É. E falta, isso falta do senhor. A questão do pedido do senhor na EcoPress, eu fui o vereador mais prejudicado, porque ele citou o meu nome. Em nenhum momento eu vim aqui discutir com o senhor. Só que assim, ó, o que eu penso, o senhor leva problema para casa, que não tem o porquê. É que nem hoje o senhor diz assim para nós, em off, ou de qualquer maneira, a gente recebeu isso, o que vocês acham? É isso que eu cobro do senhor. Como o senhor vai criar grupo, como o senhor vai conquistar os vereadores? É dessa forma. O senhor me entende? Eu não sou contra o pedido da Rafaela, eu não sou contra o pedido do senhor Neco, que foi contra a minha pessoa. Não sou contra. Eu acho que eu concordo com o senhor nessa parte. Eu acho que é um direito da população. Eles têm o direito. Só que eu acho que o que falta para nós aqui dentro é grupo. É isso que falta. E quando eu falei para o senhor na sessão passada que o culpado é o senhor, aí o senhor me disse que se tivesse aceitado a minha proposta, ou daqui a pouco se eu tivesse aceitado o que o senhor me pediu, e inclusive eu nunca falei em nome de ninguém, o senhor me falou o nome de vários colegas do senhor. É, mas isso não, como eu disse assim, ó, isso não vem à casa. Eu acho que isso não leva a nada, só destrói. Então eu vou ser um cara que vou cobrar a postura do senhor. Como eu falei, posso estar errado, admito meus erros, mas eu acho que o senhor tem que ter uma postura. Referente ao meu colega Pissetti, como eu falei, Deus parabéns para eles, mas assim, ó, colega, eu gostaria que o senhor, como vereador, como presidente, pela história que o senhor tem nessa Câmara, que assumisse a postura também. Porque a questão da gente estar sem salário hoje, eu não me importo. Eu trabalhei por vários anos em entidade, nunca ganhei nada, sempre por amor, por gostar. A gente faz porque gosta, é por isso que estou aqui como vereador, não é pelo salário. Só que assim, ó, o porquê chegou a esse ponto? A gente recebeu, o presidente recebeu, desde maio. Entende? Quem eu digo, pode ser que eu esteja errado. A informação chegou até mim. Por isso que eu quero solicitar que a contadora da prefeitura venha dar esclarecimentos. Porque um fala que a prefeita é culpada, da forma que o senhor falou hoje, para um leigo, diz que a prefeita é culpada. Eu acho que, não, pela informação que chegou, não é isso. Quantas casas teve já? Sempre teve a troca de presidente? Nunca aconteceu? Aí me preocupa ainda mais a 1 da tarde, eu chegando no serviço, o pessoal me ligando. O que está acontecendo em Santa Teresa? Pessoal de fora. Né? Aí, o que aconteceu? Não, deu uma difusora aqui. Então, os vereadores estão sem salário e que a culpa é do presidente. Falaram do senhor presidente. Aí eu, como vereador, o que eu podia falar? Eu podia sentar-lhe o pau no senhor. Poderia? Mas não foi minha postura e nunca vai ser. Eu te mostro os áudios. Eu acho que não é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Eu me fiz de não entender. Simplesmente. Porque se eu começo a gerar intriga, isso aqui vira uma guerra. Já está difícil trabalhar. Então eu me fiz de não entender. Então é isso que eu cobro do senhor. O senhor pode ficar bravo, o senhor pode vir aqui na tribuna, pode me xingar, mas a minha postura é essa. Eu, como eu falei, trabalhei com o presidente de presidente, admiro a postura dele, ele sempre soube conduzir. Daqui a pouco pode ser algum de nós, a gente também vai ter dificuldades que o senhor teve, mas acho que nesse ponto, eu gostaria que a contadora da prefeitura, faça um pedido oficial aos meus colegas, viesse explicar. A gente acaba com essas... Está chegando em Bento, cara. A difusora alcança muita gente. Eles passaram, acho que o programa é de meia hora. O cara falou que eles passaram 15 minutos falando de Santa Teresa. Fica feio para mim, fica feio para ti, fica feio para todo mundo. Isso que me preocupa. E a questão dos projetos retirados hoje, é o que eu falei, presidente. Discute, conversa, bota em votação. Daqui a pouco tu não está prejudicando a prefeita. Está prejudicando alguém que precisa. O colega aí me colocou a questão do espetáculo natalino. As inscrições até dia 11, tudo bem, vai ter outra sessão. Ok. É. A questão da fonoaudióloga também. Então, não sei. A gente não sabe o que está acontecendo lá. Quando vence o contrato, quando vai ser o novo contrato. A gente não sabe. É coisa assim que tu poderia resolver conversando com nós, discutindo. É o que falta hoje. Eu acho que falta um pouquinho de diálogo. Coisa que eu conseguia, por mais que eu discutia com o Ivaldo, que eu brigava com ele, eu conseguia ter esse diálogo com ele. E com o senhor, eu, não sei os meus colegas, eu sinto que eu não estou conseguindo ter. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Franciele Setolin Abade.
Boa noite, seu presidente. Boa noite, colegas, a nossa jurídica, secretária dessa casa e a todos que nos assistem. Na verdade, eu quero reforçar o pedido de informações no qual o Edu já solicitou ao contador do Executivo e também solicitar à secretária da Fazenda que viessem nos dar mais explicações, porque, além de estar afetando os salários desta casa, dos funcionários dessa casa, está afetando também nos convênios que o Executivo não está conseguindo realizar juntamente à Secretaria da Agricultura. O que está acontecendo? Como passo informações, tá? A gente teria um convênio para assinar dos poços artesiano e não está conseguindo se fazer devido ao vínculo do CNPJ juntamente ao Executivo. Então, se o presidente ir atender o pedido do nosso colega Pissetti para que a sessão antecipasse, eu gostaria também, juntamente com o senhor, solicitar isso. Para que a gente pudesse tentar resolver, de alguma forma, tudo isso que está acontecendo. Eu acho que isso teria que ser o mais imediato possível, porque, como eu falei, não está prejudicando somente esta casa. E sim, já começou a prejudicar o Executivo. E, consequentemente, a nossa agricultura também. Era isso. Muito obrigada.
Passo a palavra ao vice-presidente eleito, Domingos Valentim Vinhati, para que eu possa me pronunciar.
Assumo a presidência por um instante e passo a palavra para o vereador Alencar Zafra.
Obrigado, vice-presidente. Boa noite a todos, boa noite público presente, autoridades da casa, vereadora, vereadores, e a quem nos assiste em casa, o meu cordial boa noite. Como sempre, eu gosto de dividir os assuntos e falar de uma vez por todas deles e arrematar da mesma forma. Referente aos projetos fora de pauta, foi o que eu disse, a gente recebeu fora do prazo acordado. A gente já, como o vereador Ivaldo citou, a gente já tinha um acordo firmado aqui em plenário com todos os vereadores, com a prefeita, na manutenção do serviço de contabilidade, o qual não foi cumprido. No início do ano, antes de cada um assumir, ser empossado, se tinha um acordo com todos os vereadores, com os funcionários da casa, com a prefeita, em que os projetos seriam enviados 48 horas antes da sessão. Eu já acho um período curto, mas daí enviaram 24 horas antes. E de má fé, porque os projetos estão com data do dia 7 de novembro, e a gente recebeu dia 7. Se tivessem sido enviados dia 7 de novembro, a gente teria 48 horas antes da sessão. Não é má fé do presidente, é má fé de quem envia os projetos. E daí eu tenho que ser o responsável por causa do atraso das aprovações ou das apreciações? Claro que não. Responsável é o executivo que manda os projetos para cá, que se organizem. O vereador veio na tribuna e disse que não sabe quando o contrato da fonoaudióloga acaba. Como não? São 6 meses, a gente aprova o projeto. Tem data de início e data de fim. Pode mandar no meio do contrato, com a previsão de que seja quando este for rescindido. É muito simples, falta organização. Hoje, no executivo, a gente tem um governo de comercial de margarina, que está todo mundo sorrindo, mas o produto mata. Quem está contente? Ninguém. Falta comprometimento, falta liturgia do cargo, falta postura, falta compostura, falta muita coisa. E ressalto, os projetos não foram à pauta, não foi por decisão minha, foi por protocolo. Cito aqui, Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Teresa, artigo 49. O presidente distribuirá a matéria à relatoria, tão logo seja entregue à comissão, sendo de 60 dias o prazo para apreciação. Meu grifo. Então não é difícil de entender. O regimento interno é o manual do vereador dessa casa. A gente tem que ler e seguir ele. O artigo 32 do regimento interno, cito o regimento novamente, como digo, um manual para os vereadores, ele diz que a matéria recebida de terceiros será lida no expediente. Não fala de votação, não fala de discussão, não fala de direcionamento, não fala de assinatura, não fala de CPF, de ONG, de entidade, não diz nada. A gente recebe e é feita a leitura para conhecimento nosso e da população. É só isso. Eu não posso trazer aqui um pedido de terceiros e a gente falar em off. Vamos começar a censurar o povo, então? Igual está acontecendo em mídia nacional? A gente começa a funilar quem a gente quer que seja, privilegiado ou não? Vamos receber, esse aqui não traz muito voto, vamos deixar de fora. Não, é povo, é população, é munícipe. Tem que ser tratado todo mundo da mesma forma. Se a gente recebeu do fulano, o do ciclano também vai ter que ser recebido, independente do que ele pede. Ele solicitou para a gente atende. É assim que a gente deve trabalhar. Referente às palavras da vereadora de não ter conseguido elaborar o contrato, a gente já tem certidão na negativa da Receita Federal. Então, está tudo certo. Tá? A gente não recebe por uma questão do protocolo do ECAC, mas a gente já tem uma certidão negativa da Câmara, o nosso CNPJ está ok. A gente encontrou, sim, algumas desavenças, mas hoje ele tá ok. Sim, está no meu nome, a gente já tem o certificado digital. Agora a gente precisa cadastrar no ECAC, que é aquela plataforma que a gente fez o imposto de renda esse ano, é a mesma, para conseguir pagar o subsídio. Mas a gente já tem certidão negativa, a câmera está no meu nome, a gente já tem um certificado digital da casa com assinatura. Essa parte está certa. A questão do ECAC é que ele demora. O do executivo eu recebi a informação que foi 3 meses para a elaboração. Eu acredito que hoje, como já está vigente, não demore tanto. E até pela prática da funcionária que elabora tal. Mas é só isso. A questão do CNPJ com a Receita Federal, a gente já tem certidão negativa que está tudo ok. A gente está elaborando também um processo de dispensa emergencial para conhecimento dos vereadores e do povo, para a contratação de um contador da casa. Eu estou em conversas com o executivo para a gente tentar manter os demais serviços. O contador pode nos custar de R$ 3.500 a R$ 7.000 por mês. É uma solução provisória, a gente vai ter ele só por 180 dias, porque é o que a lei de licitação permite. Como eu disse na última sessão, o promotor público já me disse que está tudo fora da lei, vai ter apontamento para casa, certo? Vai ter que ter pedido de explicações referente a isso, mas é a saída que a gente encontrou, então está sendo contratado, a gente ainda não tem um valor fixo, vai ser decidido. Mas é de 3 mil a 7 mil. Isso vezes 180, vezes 6 meses é um bom dinheiro. Dava para fazer boas melhorias no nosso município. Eu acredito que era isso. Eu passo de novo a presidência para o vice-presidente eleito para que eu possa encerrar a sessão.
Por ter sumido a presidência por um pouco de minuto, passo a presidência para o vereador Alencar Zafra.
Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 17 de novembro, quinta-feira, às 19 horas. Muito obrigado a todos os parlamentares. Meu muito obrigado a todos, ao público que nos assistiu pelos meios de transmissão e aos presentes, um bom retorno às suas casas.